Diz assim o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo número 28, versículo número 18. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava-se Luz, deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Capítulo número 31 de Gênesis, versículo número 13, diz assim o Senhor: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei de Israel, Senhor das nossas almas, Deus da nossa vida, Senhor. Pai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, rogando ao Teu Espírito Santo que venha sobre nós, Senhor. Venha sobre a Tua igreja, Senhor. Venha sobre o Teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Que nós possamos Te encontrar esta noite, Senhor, no meio da nossa adoração, no meio do nosso louvor, Senhor da glória, que ainda serão entoados aqui, Senhor. No meio, Senhor da glória, Pai, desta palavra, Senhor, maravilhosa, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai amado, me usa agora, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que os meus lábios sejam tocados por Ti, Senhor da glória, Pai, que o meu coração seja moldado pelo Teu Espírito Santo e a minha mente tomada, Senhor da glória, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai Santo e amado Mestre, Senhor, fala conosco agora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, edifica-nos, Deus, para a glória do Teu Santo Nome, Senhor, somente para a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, eu creio que todos aqui conhecem a história de Jacó, né? Jacó era filho de Isaac, né? E Abraão era vovô de Jacó, né? E obviamente você conhece a história que Isaac casou-se com Rebeca, e Rebeca era estéril, também era estéril, porque a mãe de Isaac também era estéril, Sara, e Deus fez um grande milagre na vida de Sara, e nasceu Isaac, e depois Isaac se casou com Rebeca, Rebeca também era estéril, e ali aquela mulher, ela... né, por um milagre de Deus, por uma concessão divina, para que se cumprissem todas as promessas de Deus, engravidou, e ela engravidou de gêmeos, né? E ali nasceu daquela mulher, né, de Rebeca, nasceu ali Esaú, primogênito de Isaac, e a Bíblia diz que depois que nasceu Esaú, nasceu também Jacó. Jacó nasceu segurando o calcanhar de Isaac. Por isso o nome de Jacó. Jacó significa suplantador, né? Aquele que obtém vantagens, aquele que é esperto, aquele que, né, consegue obter resultados através de outras pessoas. E ali Jacó segurando o calcanhar, que esmoleza, né? Jacó, Esaú saindo, ele segurou. Saiu logo atrás, né? Foi puxado sem fazer esforço, né? Para ali é que os dois nascessem. E os irmãos sabem que Deus tinha uma grande promessa sobre a vida de Abraão. Abraão, né, era homem escolhido por Deus, e Deus prometeu a ele que dele sairia uma grande nação. seria gerado um povo que seria chamado povo de Deus. Isaac, como único filho, né? Deus chamava Isaac de único filho, embora Abraão tivesse tido um outro filho que foi rejeitado por Deus, chamado Ismael, porque Abraão se deitou com uma escrava, e da escrava nasceu Ismael, e Abraão fez isso por conta ali de uma imprudência, né? Abraão não aguentou esperar ali a promessa de Deus se cumprir, né? E se deitou com a escrava por orientação da sua esposa, que era estéril, não podia ter filhos, e ali nasceu Ismael, que foi rejeitado por Deus, tanto é que Deus chamava Isaac de único filho. E esse único filho teve ali dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era um homem valente, caçador, era um homem ali que tinha sobre si ali um instinto selvagem, né? Era um homem forte, que ali gostava de sair pelas planícies para caçar e trazer ali alimento. E a Bíblia diz que Jacó era um homem pacato, que vivia ali nas tendas, que vivia por ali, um homem que não tinha, não era arrojado da mesma forma como era Esaú. E existia uma outra diferença entre esses dois irmãos, que eram gêmeos, nasceram no mesmo dia. Esaú era o primogênito. Esaú foi aquele que nasceu primeiro. Esaú tinha direitos à herança, de Deus. Esaú tinha direito à herança dupla, né, do seu pai. Esaú tinha direito à bênção que todo o pai ali, naquela época, dava ao seu filho, né, quando estava próximo da morte, uma bênção que Deus honrava e honrava sempre. Existiam diversas qualificações que estavam ali determinadas para que Esaú, o primogênito, tivesse ali de Deus. E nós queremos agora, irmãos amados, abordar algo muito importante para a igreja de Deus. Existem muitas coisas de Deus estabelecidas sobre a sua vida. Existem muitas promessas de Deus que foram dadas por Deus para você, para mim, para todos nós, aqueles que conhecem ao Senhor, que sabem dos desígnios de Deus. A própria Mariana ministrou aqui da promessa santa do Espírito Santo de Deus, dos dons espirituais sobre as nossas vidas, do contato com Deus, de um Deus presente, de um Deus que fala, de um Deus que orienta, de um Deus que nos conduz. E são coisas, irmãos amados, que nós não podemos pegar. Eu não posso chegar aqui, né, e falar assim: Felipe, vai ali, ó, vai ali na salinha ali, né, que tem ali um pedacinho lá, tem um pouquinho ali de unção. Estou sentindo que você está meio fraco, vai lá e pega um pouquinho de unção que está guardado lá, né? Então fica para você esse pedacinho de unção. Não tem chance de nós fazermos isso, porque são coisas imateriais. São coisas que nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos captar, nós não conseguimos ver muitas vezes com os nossos olhos, mas são grandes coisas que estão sobre a nossa vida. São grandes promessas de Deus que estão sobre a nossa vida, são coisas que nós não podemos e não devemos desprezar, independentemente do esforço que nós devemos ter, independentemente se hoje a parte daquilo que Deus falou ainda não se cumpriu, independentemente daquilo que nós estamos buscando. Existem coisas que são preciosidades, diamantes preciosos, coisas profundas que foram ali determinadas por Deus para as nossas vidas, e nós devemos valorizá-las ao extremo. Hoje você está aqui na igreja, valorize esse momento maravilhoso, valorize esse instante maravilhoso que você está na presença de Deus. Você teve oportunidades hoje de louvar ao Senhor aqui, valorize esse momento, essa oportunidade que Deus te deu, porque são coisas preciosas. São momentos que talvez não voltem na sua vida. São oportunidades que você tem, que você deve aproveitar como se fosse um tesouro. Como se fosse um tesouro realmente valiosíssimo. Valiosíssimo. Porque como aconteceu com Esaú. Muitas pessoas, talvez hoje, ou talvez ontem, ou talvez amanhã, estejam sendo dominadas por um interesse carnal, por uma necessidade carnal, e estarão abdicando e abandonando as grandes promessas de Deus. Jacó era homem esperto. Jacó era homem que entendia aquilo que estava sobre Esaú. Em determinado momento, para nós remirmos o tempo aqui hoje, Esaú estava com fome e Jacó, que era um homem pacato, não era um homem de caça, resolveu cozinhar. E cozinhou ali um prato, né, saboroso de lentilhas vermelhas. E ali aquele cheiro já chegou até as narinas de Esaú, e Esaú possivelmente vinha de um momento, de uma oportunidade de caça, caçando cansado, e se achegou com fome, e ali pediu para que Jacó desse para ele ali um bocado, um pouco daquele prato, daquele cozido, daquelas lentilhas cozidas. E ali Jacó, esperto do jeito que ele era, suplantador como ele era, ele entendendo aquilo que estava sobre Jacó, sobre Esaú, ele disse assim: eu te dou esse guisado, eu te dou aqui esse caldo, desde que você transfira para mim o teu direito à primogenitura. Jacó entendia, Esaú não entendia. E aí, Esaú falou essas palavras: eu estou aqui a ponto de morrer de fome, para que me vale essa primogenitura agora? Pegue ela. E a Bíblia diz que Jacó fez Esaú jurar que ele estava transferindo a primogenitura dele para Jacó. Não entendeu. Não valorizou, deixou que um momento de necessidade carnal fizesse com que aquilo que era um tesouro, uma preciosidade, fosse completamente desprezada por aquele homem. E ele perdeu, porque ele deu ouvidos à voz da sua carne, porque ele deu ouvidos à voz do seu coração no momento de extrema necessidade. Ele deu ouvidos à voz do suplantador. E isso acontece nos dias de hoje com muita facilidade, irmãos. Isso acontece nos dias de hoje com muita facilidade. É óbvio que acontece, irmãos amados, você sabe disso. Você sabe que as pessoas trocam Deus por qualquer banalidade. Você sabe que as pessoas trocam Deus qualquer compromisso. Você sabe que as pessoas trocam Deus por qualquer coisa que seja agradável, qualquer que seja agradável, qualquer coisa que seja agradável à carne é motivo para as pessoas trocarem Deus, trocarem essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje, por exemplo, trocar uma oportunidade de nós estarmos buscando a Deus na nossa casa, louvando a Deus com os nossos lábios, meditando na palavra de Deus, segundo a orientação de Deus, deveria ser uma meditação diária, de dia e de noite. De dia e de noite. Deus está falando. Deus está requerendo, e as pessoas estão ali dando ouvidos aos seus interesses pessoais e carnais, portanto estão desprezando as preciosidades de Deus e estão perdendo aquilo que Deus tem deixado, estão perdendo aquilo que Deus tem prometido, estão perdendo as oportunidades que Deus tem dado. E eu sempre falo, vamos ficar atentos às oportunidades que Deus tem dado, porque uma oportunidade desprezada é a mesma coisa que desprezar a Deus. Um passo que Deus deseja que você dê e você não dá, né? É um retrocesso espiritual para a sua vida. Quantas coisas quantas coisas Deus tem desejado entregar para a igreja dele, e quantas vezes essas coisas não são valorizadas pela igreja dele. Nós devemos estar atentos a todos os minutos, a todos os instantes, a todas as oportunidades verdadeiras que nós temos de estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, ou de estarmos servindo a Ele, porque são nessas oportunidades que nós vamos aprender, são nessas oportunidades que nós vamos mostrar a nossa fidelidade e a importância que Deus tem nas nossas vidas, são nessas oportunidades que nós vamos mostrar que nós somos verdadeiramente servos, que nós somos verdadeiramente servos e não pessoas que olham para os seus interesses pessoais mais do que os interesses de Deus, ou pessoas que olham mais para o homem do que olham para Deus. Fique atento, igreja. Deus está falando e está falando alto. Deus está falando e está falando alto com a igreja dele. Desde estes dias, Deus tem falado a mesma coisa. Deus tem falado na necessidade de nós buscarmos. Deus tem falado na necessidade de nós nos prepararmos. Deus tem falado na necessidade de nós nos entregarmos verdadeiramente a Ele, de nós sermos segundo o coração dele, segundo o modelo que ele estabeleceu. Homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus, porque existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão necessitando de um poder que está sobre as nossas vidas, estabelecido sobre as nossas vidas, e algumas pessoas estão querendo prato de lentilha, estão querendo comer e saciar a sua fome, quando deveriam estar interessadas em saciar a fome do seu irmão, não a fome do estômago, isso vai ser suprido pela assistência social da igreja, com as doações dos irmãos. Mas as pessoas têm que estar interessadas em suprir as necessidades espirituais das outras pessoas. As pessoas estão carentes, sofrendo, necessitando. Hoje estão faltando algumas pessoas aqui. Eu gostaria, sim, que o WhatsApp fosse inundado dessas pessoas que não estão aqui. Você perguntando por que, que eles não estão aqui. Né? Por que, que eles não estão aqui? Hoje, né, Rosana falou assim, Leonardo falou com você, ele não vinha hoje? Eu falei assim, não. Eu já comecei a ficar preocupado. Já peguei meu celular, vi se tinha alguma mensagem do WhatsApp, que eu não olho, né? Eu paro de olhar o celular de domingo, umas 5 horas da tarde, começa a apitar lá, eu não olho. Eu falei, será que ele mandou alguma mensagem? Será que aconteceu alguma coisa? Será que... É. E louva a Deus, está aqui, né? Mas, irmãos, inunde. Não estão aqui. Por que é que eles estão aqui? Pergunte, está tudo bem, irmão? Não, não vai cobrar a vinda, mas pergunte se está tudo bem. Pergunte se aconteceu alguma coisa. Pergunte por que nós viemos aqui juntos em comunhão nos encontrarmos com Deus. Nós viemos aqui hoje, irmãos amados, buscarmos ao Senhor. E se você não se importa com o seu irmão que deveria estar ao seu lado, aonde está? Aonde está o nosso verdadeiro amor pelo nosso próprio irmão? E o próprio Senhor Jesus diz que nós, né, amar o nosso irmão é fácil. Amar o nosso irmão é fácil, mas eu creio que muitas vezes até isso tem sido deixado de lado. Talvez até isso tenha sido deixado de lado. Nós temos que aprender a valorizar as coisas espirituais. Jacó conseguiu a primogenitura. Faltava ele adquirir a bênção do pai dele, né? E aí a mãe dele, Raquel, que gostava mais de Jacó do que Esaú. Isaac gostava mais de Esaú, né? A Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú. É. Raquel, que era mãe de Esaú e Jacó, gostava mais de Jacó. E aí, né, Isaac já estava velhinho, era cego, já tinha ficado cego por conta da velhice. Ele pediu para Esaú para ir caçar e para ele fazer um cozido gostoso para ele lá. porque ele iria dar a bênção que, segundo a Bíblia, Jacó sentia que ele estava para morrer. E ele deu essa instrução a Esaú. Esaú foi, Raquel, a mãe dos dois, ouviu. E chamou Jacó e falou assim: Jacó, vai lá e cozinha rápido. Vai lá e traz um animal que eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar um animal. Aqui, você leva para o seu pai, porque o seu pai vai abençoar o seu irmão. E você deve receber essa bênção. E ali, Raquel cozinhou, fez o cozinhado ali. E a Bíblia diz que Esaú era homem peludo, era homem cheio de pelos. E a Bíblia diz que Jacó era homem liso, homem sem pelos. E Jacó falou para a mãe dele assim: mas ele vai saber que não sou eu, porque eu não tenho pelos e Esaú tem. A mãe dele falou assim: não tem problema, faça o que eu estou mandando. E aí, arquitetaram um plano. Enrolaram ali os braços e as mãos de Jacó com o pelo de um animal. Colocaram também no pescoço de Jacó. A mãe Raquel deu a roupa, deu uma roupa de Esaú, para que ali Isaac sentisse o cheiro de Esaú. Jacó sentiu ali, Jacó vestiu ali a roupa de Esaú. E Jacó ali foi lá com o prato e entregou para Isaac e falou assim: meu pai, estou aqui para te oferecer ali o cozinhado. E Isaac, ele entendeu que não era, achou que estava estranho. Falou assim: quem é que está aí? Quem é que está aí? E Jacó falou assim: sou eu, seu filho, primogênito, Esaú. E Jacó desconfiou até o último momento. Pediu para passar a mão, passou a mão, viu que ele era peludo. Passou a mão no pescoço, viu que ele era peludo. Aí, não satisfeito, antes de comer, ele achou esquisita a história ainda. Aí chamou Jacó. Chamou Jacó, que estava transvestido ali de Esaú, para receber um beijo, e para dar um beijo, para, na verdade, sentir o cheiro. E ali Jacó, que estava com as roupas de Esaú, transmitiram o cheiro de Esaú. E aí Isaac ministrou a bênção. A bênção do pai sobre o filho. Para Jacó. E aí Jacó saiu. E entrou Esaú oferecendo o cozinhado. E aí Isaac falou assim: mas pô, essa história está muito estranha. Eu já abençoei. E eu abençoei o seu irmão no seu lugar. E aí Esaú ficou desesperado e falou: pai, me abençoe também. Pai, me abençoe também. Não existe só uma bênção na sua boca. E Jacó falou assim: não há como ser desta forma. A bênção já foi ministrada e você, o mais velho, seguirá e servirá ao seu irmão mais novo. Esaú ficou muito bravo e ele prometeu matar Jacó. Raquel, a mãe dos dois, ouviu isso, avisou Jacó e Jacó fugiu. Fugiu. E ali no meio da sua jornada no deserto, ele se deitou e ele começou a ter experiências com Deus. Jacó, o primogênito, agora. Jacó, aquele que tem a bênção sacerdotal do pai, de Isaac. Filho de Abraão, herdeiro da promessa de Deus, estava sobre Jacó. E sobre ele estava o poder de Deus a partir desse instante, porque as coisas de Deus, elas são sempre corretas, as coisas de Deus, elas são sempre certas. Não existe Deus, jeito de Deus te abençoar se as coisas não estiverem corretas. Então toda essa história, toda essa situação teve que acontecer para que Jacó fosse aquele que tinha o direito, para que Jacó fosse aquele que tinha ali, né, a herança bendita que estava sobre Abraão, agora estava sobre Jacó. Aí você vai falar assim: mas pastor, ele pintou e bordou, enganou, mentiu, e Deus ainda estava com ele? Aí você vai entender já já o resultado dessa história. E no meio da sua jornada, indo ali para visitar ali o irmão da sua mãe, que era Labão, ele se deitou no deserto para dormir, E ali ele teve visões e visões. Não vou entrar em detalhes da visão, senão demora muita pregação, né? Que não é um estudo, né? Embora a gente tivesse que falar para que a igreja pudesse entender aonde eu quero chegar aqui hoje. E ali ele teve ali algumas experiências com Deus. Teve visões espirituais ali durante aquela noite. E ali ele erigiu ali, naquele lugar, um altar. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra que ele tinha colocado na sua cabeça, tinha deitado na pedra como travesseiro, e ali, enquanto ele dormia, teve essas visões. De madrugada, a Bíblia diz que Jacó acordou e pegou essa pedra e colocou mais algumas pedras em cima dessa pedra e construiu ali uma coluna de pedras. E a Bíblia diz que depois Jacó entornou, jogou sobre esta coluna, consagrou esta coluna a Deus e chamou aquele lugar de casa de Deus. E a Bíblia diz que ele fez um voto com o Senhor. Ele fez um voto com Deus e ele disse, conforme nós lemos aqui, né, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Depois ele falou, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E aí Jacó foi. Passou esse momento. Consagrou ali a coluna. E aí Jacó encontrou Labão, irmão da sua irmã, e se apaixonou ali pela filha de Labão. E ali, irmãos amados, começa uma história. Uma história que eu não desejo que ninguém passe. Labão tinha duas filhas, uma chamada Lia, outra Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel, a mais nova, e pediu para se casar com Raquel. E para que Jacó pudesse casar com Raquel, Labão, o pai de Raquel, determinou que ele teria que trabalhar 7 anos para poder se casar com aquela filha. E aí, Jacó concordou. E aí chegou o dia do casamento. No dia do casamento, Labão, ao invés de entregar a sua filha mais nova, Raquel, entregou a sua filha mais velha, Lia, para que Jacó se casasse com ela. E ali, Jacó, depois que havia ali se deitado com ela, reclamou, falou assim, não, você me deu a outra filha. O nosso acordo era que eu me casasse com Raquel. E ali, Labão falou assim, para você se casar com Raquel, você precisa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó foi enganado. O enganador foi enganado. Jacó começou a colher os frutos das suas atitudes. Jacó começou a comer o fruto ali daquilo que ele mesmo plantou. Daquilo que ele fez, o mesmo, a mesma circunstância, a mesma história. Jacó foi enganado e teve que trabalhar mais 7 anos. Se casou com as duas. E depois ainda, Jacó sentiu no coração de voltar para a sua terra, porque já tinham se passado 14 anos, já tinham se passado 14 anos, Jacó resolveu voltar para sua terra e ali foi conversar com Labão e Labão exigiu que ele trabalhasse mais 7 anos. E todos, para que ele pudesse levar algo, algum animal, Eu não vou contar toda a história, porque Deus abençoou Jacó e multiplicava tudo que Jacó fazia. Deus multiplicava, Deus abençoava. Jacó era um homem abençoadíssimo. Labão começou a ficar. Labão, durante esses 14 anos, foi um homem muito abençoado por Deus, mas muito abençoado por Deus por conta de Jacó. E depois, Jacó trabalhou mais 6 anos ainda e constituiu ali um rebanho para si e resolveu fugir para voltar para sua terra. Jacó foi enganado 20 anos. A Bíblia diz que Labão, seu sogro, mudou o seu salário 10 vezes. 10 vezes. Cada hora era uma história. Cada hora era uma história. Por que que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas pessoas, irmãos, embora tenham uma vida salutar com Deus hoje. Jacó era um homem que tinha ali a presença de Deus sobre a sua vida, tinha compromissos com Deus, era fiel a Deus ali. Mas ele teve que passar por um processo de conserto do seu erro, de conserto de tudo aquilo que ele tinha praticado, porque o nosso Deus é um Deus justo e Deus não vai abençoar aquele que é injusto. Deus não vai abençoar aquele que pratica injustiça. Por isso que às vezes você vê pessoas, irmãos amados, que estão na presença de Deus, buscando a Deus intensivamente, estão ali se entregando verdadeiramente a Deus, e existe algo que ainda atrapalha, existe algo que ainda não deixa efetivar as coisas de Deus, existe algo ainda que a pessoa não consegue resolver, e este algo muitas vezes é reflexo de coisas passadas, de consertos que tem que existir na vida da pessoa por conta das suas atitudes malditas, das suas atitudes no passado que geraram prejuízo para outras pessoas. Principalmente quando você gera prejuízo para outras pessoas, existem circunstâncias e circunstâncias, gerou prejuízo para outras pessoas, vai pagar, vai ter que pagar, não tem jeito, é a justiça de Deus. Você gerou prejuízo para si mesmo, vai pagar também do mesmo jeito. Às vezes uma doença, às vezes alguma coisa que você tem que passar, maltratou seu corpo, vai vir uma doença. Você pode estar na presença de Deus do jeito que fosse, maltratou teu corpo, vai vir uma doença, porque você não pode fazer isso. É pecado contra o templo do Espírito Santo maltratar o corpo. Então você tome cuidado. Você tome cuidado com aquilo que você pratica. Você tome cuidado com aquilo que você faz, porque as pessoas têm uma visão de Deus muito simplória, achando que a gente peca, depois se arrepende, Deus perdoa e tudo bem. Lógico, nós pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão, Deus perdoa, mas o erro, a consequência do erro vai persistir por algum tempo. Até que haja no coração de Deus um tempo de conserto, até que haja no juízo de Deus um tempo de conserto para aquilo que aconteceu, para aquele prejuízo que houve. Deus não é bobo. Deus é um homem justo, Deus ele é fiel em todos os seus desígnios, e as pessoas não estão compreendendo estas coisas, estão gerando para si coisas ruins, achando que essas coisas ruins cessam de forma automática em determinado momento, quando isso não é verdade, irmãos. Não é verdade, existem consequências, e consequências muitas vezes duras, como foi ali para Jacó. Jacó é uma jornada muito grande, 20 anos, é uma jornada de um tempo muito grande, 20 anos servindo e sendo enganado, e Jacó falou assim: você me enganou por 20 anos, você mudou meu salário 10 vezes durante esses 20 anos. É assim. Não vou entrar em detalhes. Davi também aconteceu a mesma coisa, né? Adulterou, mandou matar o marido da mulher, depois teve um lar completamente destruído. Por isso, você tem que olhar para Deus com sabedoria. Se você está numa jornada, clame a Deus misericórdia. Clame a Deus que alivie essa jornada, ou que antecipe essa jornada, como Jacó fazia. Jacó, ele esperou o momento certo, embora depois de 14 anos ele tivesse já cumprido ali as suas obrigações, o seu acordo com o pai das suas esposas, ele ainda assim resolveu ali conquistar. Ele não tinha nada, tudo que ele conquistava era para Labão, e ele resolveu ali conquistar, e a partir daquele momento ele fez um acordo que parte do seu trabalho geraria ali, né, ovelhas, geraria ali um rebanho para ele, e Deus o abençoou e multiplicou tudo que era dele. Aí Labão, o que era de Labão, ficava ali minguado, o de Jacó prosperava, prosperava e prosperava, e ele soube esperar o momento certo. Você lembra que nós falamos aqui? Jacó, fugindo do seu irmão, levantou ali uma coluna no deserto e a consagrou a Deus. Depois de 20 anos, o Senhor apareceu a Jacó no deserto e disse: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Deus não esquece. Deus não esquece. Você falou com Deus, você fez um voto com Deus. Você já esqueceu do teu voto? Deus não esquece. Você banalizou o seu voto? Deus não esquece o teu voto. Deus é muito sério. Deus é muito sério. E eu comecei a meditar nessa palavra e falei assim: puxa vida, meu Senhor. Depois de 20 anos, o Senhor se apresenta a ele dizendo que tu és o Deus daquele lugar onde ele estava. O Senhor se apresenta e diz a ele que tu és o Senhor do lugar aonde ele ungiu e consagrou a ti. Então o Senhor recebeu a unção, o Senhor recebeu a consagração, e o Senhor recebeu o voto, e o Senhor cumpriu o voto, cumpriu a parte dele do voto. Em todos os instantes guardou ali a vida de Jacó, o prosperou ali no deserto, embora ele sofresse muito por conta das suas atitudes passadas, o Senhor Deus estava ali, e não faltou pão, e não faltou água, e não faltou ali trabalho, para que Jacó pudesse vivenciar durante esses 20 anos, estar na presença de Deus esses 20 anos, como o povo de Israel teve no deserto durante 40 anos, andando pelo deserto, mas não faltou comida, não faltou água, não faltou veste, não faltou calçado, não faltou absolutamente nada. Mas tiveram que morrer no deserto muitas pessoas. Não faltou nada. Mas todos os homens adultos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto, não faltando nada, sendo cuidados por Deus. É interessante, irmãos, que as pessoas não entendem aquilo que foi dito aqui inúmeras vezes já. Deus não muda. Deus não muda. Você ouviu aqui hoje muitas vezes essa ministração. Deus não muda. Deus não mudou no deserto. Deus não mudou antes ali, né, quando estava ali com Jacó. Deus não muda. E é muito bom, nós vermos esta passagem bíblica aqui, onde Deus se apresenta depois de 20 anos a Jacó, para que você entenda que Deus observa você, e que Deus ouve aquilo que você fala, e que Deus cumpre a parte dele nos seus votos, compete a você, então, né, cumprir a sua parte nos votos que você faz a Deus, porque Deus está atento a tudo que você fala, tudo que você consagra a Deus, Deus recebe, tudo que você consagra a Deus, Deus recebe, e se você consagrou a sua vida a Ele, Deus recebeu. O problema é que muitas vezes você consagra e depois destrói a consagração, você transforma aquilo que é santo, né, em imundice, você transforma aquilo que é santo em profano, você mesmo destrói com as suas próprias mãos aquilo que você fez. Aquilo que você fez. Muitas pessoas estão fazendo como se Jacó, que erigiu aquela coluna, ungiu aquela coluna, depois vai lá e joga tudo no chão, vai lá e destrói tudo. E pessoas estão se consagrando e depois estão vivendo a imundice deste mundo ou das suas atitudes. Nosso Deus é um Deus zeloso. Eu olho para essa palavra, eu olhei para essa palavra. Hoje eu comecei a meditar nessa palavra. Eu comecei a me encher mais ainda de alegria e paz, entendendo que o nosso Deus independe do tempo. O nosso Deus independe das circunstâncias, Ele está atento a uma palavra que foi lançada a Ele. Eu penso que talvez uma palavra que eu tenha lançado a Ele há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, eu penso que o nosso Deus, Ele está falando assim: eu me lembro daquela palavra, eu sou o Deus daquela época, eu sou o Deus das tuas palavras, eu sou o Deus da tua consagração, eu sou o Deus que estava lá te ouvindo, eu sou o Deus daquele lugar aonde você estava, e eu estou aqui hoje. O mesmo Deus. Eu me lembro que em determinados momentos aqui na vida de ano, não sei que ano nós fizemos isso, vamos fazer esse Deus esse ano aqui, me lembrem, os obreiros aí me lembrem, nós fizemos assim um envelope e colocamos assim como se fosse uma carta para Deus, e nós escrevemos assim os nossos objetivos, os nossos planos, nossos projetos. Escrevemos também ali aquilo que nós necessitamos de Deus. Eu achei uma folhinha, achei envelope, né, faz algum tempo atrás já, na minha gaveta. Eu abri o envelope, onde estavam ali, né, três coisas que eu pedi para Deus. E as três coisas se cumpriram. Todas elas, coisas muito grandes. Coisas muito grandes se cumpriram. Eu não me lembrava que eu tinha falado aquilo para Deus. Mas eu me lembrei quando eu li aquilo que eu havia colocado na presença de Deus e consagrado para Deus. E Deus, quando realizou, com certeza Ele deve ter falado para os anjos dEle lá no céu: vão lá e entrega a bênção para Ele. Né? Vai lá e entrega a bênção, né, que Ele me pediu, tal dia, em tal hora, e apresentou diante de mim. Tenha paciência. Nossa vida com Deus, ela independe, deve depender das dificuldades que nós vivemos. Que eu vou dizer para você mais uma vez, talvez a dificuldade que você esteja vivendo, oração nenhuma vai resolver, somente a tua comunhão com Deus vai aliviar, porque você vai ter que passar por essa jornada. Só que Deus vai estar ao seu lado, sempre estará ao seu lado, sempre suprindo todas as tuas necessidades que você necessita, tudo aquilo que você necessita, Deus estará ali ao teu lado fazendo. Deus estará ali ao teu lado ministrando, Deus estará ao teu lado ali te ajudando, mas tem coisas que você pode pedir oração, e Deus não vai mudar o contexto, porque tudo aquilo que está acontecendo faz parte de um projeto de cura, de um projeto de cura, de um projeto de libertação verdadeira, de libertação da sua vida por conta de algo que você um dia praticou, e a justiça de Deus impede, né, que a plenitude dele esteja sobre a tua vida por conta de algo que você praticou, de algo que você fez. Portanto, temos que ir pela nossa jornada, olhando para Cristo. Porque independentemente daquilo que você tem que passar nesse mundo, Deus estará contigo. Deus estará ao teu lado, te levando por um caminho maravilhoso, te levando por um caminho santo, aliviando as tuas dores, curando as tuas feridas, limpando ali, né, tirando os espinhos que em algum momento talvez te furem ali. Deus estará contigo. Por isso que nós temos que ser fiéis ao Senhor, independentemente das circunstâncias, porque as circunstâncias que estão sobre a nossa vida deveriam estar sobre o controle de Deus. Se você é servo, está no controle de Deus. Se você não é servo, está no controle do diabo. Mas se você é servo, está no controle de Deus, então vá, e vá, e vá, e vá, e vá, e vá, e vá em frente, não importa aquilo que está do seu lado, somente olhe para Deus, porque Deus cuidará de você. Deus fará com que esse momento, essa dificuldade, um dia cesse, um dia vai parar, um dia vai cessar, um dia não vai ter mais, porque o Senhor Deus estabelecerá no céu e dirá: já foi o tempo, como passou ali os 70 anos de cativeiro do povo de Israel ali na Babilônia. E Daniel, sabendo que tinha passado aquele tempo, ele orou ao Senhor e falou assim: já está dando o tempo que foi profetizado por Deus do nosso sofrimento. E aí a Bíblia diz que Deus olhou e identificou e ali determinou que cessasse ali aquele tempo de cativeiro, porque o tempo já havia passado, porque a provação já havia passado, porque aquilo que deveria ser feito, o tempo de conserto já havia sido ali expirado. Deus não estava no cativeiro, estava. Estava com Daniel na cova dos leões, não estava? Deus não estava com Daniel lá na cova dos leões? Deus não estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na fornalha de fogo ardente? Estavam cativos, passando por provações e sofrimentos para que houvesse conserto. Para que houvesse conserto. Enquanto não passou o tempo, não houve restituição. Não houve restituição. Nosso Deus é um Deus extremamente fiel às suas atitudes, independentemente da pessoa. Mesmo Deus do deserto, do povo de Israel caminhando, é o mesmo Deus do cativeiro na Babilônia, é o mesmo Deus de Jacó no deserto, e ali, né, na presença de seu sogro, Labão. Não vou ser igual não, viu? Rafael e Naíta. Não vou ser duro assim, não. Mas que você entenda que a tua fidelidade, a tua perseverança tem que existir para que você possa ser tido como homem e mulher de Deus. Depois de um tempo, para nós encerrarmos, Jacó andou pelo deserto mais um pouco. Chegou no vale de Jaboque. Chegou no vale de Jaboque e ali foi visitado por Deus de novo. E ali o anjo de Deus, que era Jesus de Nazaré, fez algumas revelações a Jacó, e Jacó falou para ele assim: não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E aí o anjo falou assim: eu tenho que ir. Chegou a hora de ir. E Jacó, a Bíblia diz que Jacó segurou o anjo. Agarrou o anjo e ficou lá. E o anjo, querendo ir embora, ele segurou. E a Bíblia diz que ele lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo e ficou segurando: não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E a Bíblia diz que o anjo teve que tocar na coxa dele. Cortou um tendão da coxa dele. Para que ele pudesse largá-lo. E aí o anjo perguntou para ele assim: qual é o teu nome? Ele falou assim: meu nome é suplantador. Meu nome é Jacó, ele falou. Aí o anjo virou para ele e falou assim: porque você lutou com Deus como um príncipe. Como um príncipe. E prevaleceu. Já não te chamarás mais de suplantador. Mas você se chamará a partir de agora de príncipe com Deus. De vencedor com Deus. Você se chamará Israel. E ali começou a verdadeira história de Jacó. Ali o homem transformado, o homem limpo, o homem que cumpriu ali seu voto, o homem que passou por uma jornada difícil, ali perseverou na jornada difícil até sentir que era tempo de as coisas de Deus se manifestarem na vida dele, embora Jacó já soubesse da promessa, desde quando ele estava lá nas tendas ao lado de Isaac, ele sabia das promessas, depois foi para o deserto, recebeu novas promessas de Deus, confirmação das promessas de Deus, e depois ali, ainda em Labão, por conta, na presença de Labão, seu sogro, por conta das bênçãos que Deus tinha dado a ele, sabia que Deus estava com ele. Depois, no vale de Jaboque, pegou o anjo ali, tarracou o anjo e recebeu ali a confirmação da promessa de Deus, a confirmação daquilo que Deus tem para a vida dele. Tem coisas, irmãos, que vão acontecer na sua vida no momento certo. No momento certo. Eu sempre falo assim, as coisas que são de Deus jamais acontecem no momento errado. Jamais acontecem no momento errado. Eu lembro uma vez, assim, eu era presbítero da Igreja Brasil para Cristo, e nós congregávamos uma igreja no bairro do Limão, ali em São Paulo, e eu lembro que o pastor, a igreja tinha prédio próprio, era uma igreja, assim, estabelecida há muitos anos lá, tinha muitos anos, muitas décadas, acho que 30 anos já, no local, e um dia o pastor falou assim, me chamou assim, falou assim: ó, eu vou mudar, eu não vou mais ficar nessa igreja, eu vou para outra igreja, e eu vou fazer duas coisas: primeiro, eu vou te consagrar pastor, segundo, eu vou deixar você aqui na igreja como dirigente, eu vou chamar aqui a convenção da Igreja O Brasil para Cristo, e vou indicar o seu nome, e eles vão confirmar o seu nome, e marcou uma assembleia, que isso acontecesse. Eu era presbítero. É? E aí, no dia da assembleia, me deu uma dor de barriga. Deu uma dor de barriga e eu não conseguia sair de casa. Aliás, no dia anterior, né? Aí chegou de manhã, a dor de barriga ainda persistia. E aí o pastor ligou em casa e falou: pô, você não vem? Você tem que vir. Você tem que vir. Eu falei: pastor, não dá para eu ir. Mesmo que eu queira, eu não consigo ir. Não dá para eu ir. E ali, o pastor entendeu. E eu também entendi. Que não era a hora. Que não era a hora. Porque se eu fosse naquele momento, provavelmente eu não teria sabedoria o suficiente para cuidar de um rebanho de Deus, de vidas que Deus estava cuidando. Como Deus não deixa nada de errado acontecer conosco, se nós formos fiéis a Ele, Deus não permitiu. Deus não permitiu. E eu entendi que era de Deus. E o pastor depois entendeu que era de Deus também.